é sinônimo de mar, piscina, muito sol e calor. Embora esteja chovendo um pouquinho aí, mas a gente sabe como é que é o tempo aqui no Rio de Janeiro. E normalmente no Brasil inteiro, né? Mas no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, a gente fica bem crocantezinho. Período de roupas mais curtas, confortáveis, atividades ao ar livre, pele bronzeada. É tudo o que você quer, né? No verão. Então, muita gente procura isso. Mas com o sol cada vez mais, né? A cada estação mais forte e intenso, a exposição às raios ultravioletas não se restringe aos dias de praia. Ele acontece também nas atividades corriqueiras do dia a dia. E mesmo quando não está chovendo, não está sol, gente, o sol está lá. A gente aqui não está vendo. Então, com a chegada dessas altas temperaturas, excessiva exposição ao sol, a pele, é o nosso maior órgão, é quem sofre. E se a gente não souber cuidar, aí pior ainda. Mas como é que a gente pode prevenir, cuidar, né, para ter uma pele bonita também no verão? Para tudo isso, eu vou conversar com a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina e Cirurgia, da American Academy of Dermatology, a diretora médica da clínica Daniela Lemes, Dermatologia e Laser. Doutora Daniela Lemes, bom dia, bem-vinda mais uma vez ao programa Mulher Brasileira. Muito obrigada, hein?
Oi, bom dia, Mônica.
Tudo bom?
Tudo ótimo.
Feliz ano novo, né? A gente está em janeiro ainda, depois do carnaval começa o ano.
Então,
para alguns, né? Para a gente já começou aí no batente firme e forte. Agora, doutora, no verão a gente sabe que cada vez mais o calor está ficando assim, quase que insuportável, né? A gente fica no ar-condicionado praticamente o dia, quando pode, o dia inteiro, se puder. Vai para a rua e aí dá aquele choquezinho térmico, fica crocante, né? E a pele, normalmente, tem pessoas que ficam com a pele, que a gente fica, chega a ser quase fosforescente, né? Fica tão brilhosa da oleosidade. E tem pessoas que ressecam muito. No caso da oleosidade, ao longo do dia, o que, que a pessoa pode fazer? E no oposto, no caso da pele muito ressecada, existem métodos comuns ou cada um é um caso para se tratar?
Bem, Mônica, no caso da pele muito oleosa, o ideal é procurar um filtro solar um pouco mais, mais seco, com efeito matificante para controlar a oleosidade. Usar um sabonete mais específico durante o resto do ano, porque é normal aumentar a oleosidade com o calor. E às vezes até mesmo o uso de um filtro solar não muito adequado para o seu tipo de pele, pode até propiciar o aparecimento de acne, né? Por causa desse uso constante, até mesmo por causa da transpiração da oleosidade excessiva.
E tem um bloqueador de moda, né? As pessoas, desculpem interromper, mas a pessoa pega um bloqueador porque está na propaganda e não pergunta ao dermatologista.
Então assim, muitas vezes assim, usa aquele que a gente usa para o corpo. Para quem tem a pele oleosa, vai ter que usar um outro específico para a área do rosto para controlar a oleosidade e não ter esse efeito. Agora, o mais importante é a pessoa trocar o sabonete, trocar os produtos que ela, por exemplo, estava utilizando na época do inverno. Porque se você ficar lavando muito também o rosto, muitas das vezes a pessoa fala assim, só lavar o rosto várias vezes ao dia que já resolve. Às vezes ainda piora o quadro. Porque a pele faz um efeito rebote, ela entende como se estivesse ressecando demais e produz mais oleosidade.
Nossa, e as pessoas dizem que quem tem acne normalmente fala, não, a gente tem que lavar várias vezes ao dia. Quer dizer, isso na verdade é mito então, né?
Não. Tem que lavar o rosto duas vezes por dia. Se você está lavando o rosto duas vezes por dia e está ficando muito oleoso ainda, é porque os produtos que você está utilizando não são adequados.
Então realmente precisa de orientação. Agora, no caso da pele muito seca, as pessoas normalmente tendem a encharcar a pele de óleo, hidratante, independente se é verão, se é inverno, né? Ainda mais quando passa...
A pele muito seca sofre mais, né? Quem tem a pele mais seca, ela precisa ter alguns cuidados bem, bem específicos para o seu tipo de pele, para a hidratação, para não deixar ressecar, porque causa endurecimento precoce. Agora, os óleos eles não hidratam, eles são mais para maciar a pele. Então, você pode até usar um óleo corporal, até mesmo assim, óleo para rosto, uma vez por dia, logo depois do banho, né?
Durante o banho pode? Rápido. Durante o banho, porque tem... uma perguntinha, porque tem aqui um ouvinte perguntando, porque ela falou que usa eu não vou fazer propaganda aqui, que ele é sabonete, hidratante e é líquido. Líquido, em modo de dizer, é cremoso. Eu conheço esse daí também, né, de uma marca famosa.
Tem alguns hidratantes que a gente chama que são in shower, ou seja, dentro do banho. Esse hidratante, eu digo que vai ser ideal para a gente ter a pele muito seca. Mas aquela pessoa que não gosta de passar hidratante no corpo, que acha que fica um pouco pesado, ou então está com aquela correria do dia, né, com o filho, tem que levar para o colégio, aquela coisa toda... eu acho que ele funciona muito bem como assim, entre você não usar nada e usar ele, acho que ele trata, pode cumprir o seu papel, né?
A manutenção, mas, se você né? quiser... Para fazer uma manutenção no caso da pessoa que tem a pele, mas não tem o hábito ou a disciplina para estar tá sempre
pra
colocando.
Para passar um hidratante, é. Uhum. Agora, se a pessoa tiver a pele muito seca mesmo, até principalmente mulher pós-menopausa, né, que resseca ainda mais a pele, o ideal é passar um hidratante mesmo específico tipo de pele.
Ah, sim. E agora, no caso, as pessoas, por exemplo, porque a gente sabe que tem protetores solares que, muitos, né? Que tem uma... A pessoa fica assim, poxa, eu vou passar hidratante, depois eu vou passar protetor. Mas não, tem protetores que são hidratantes também. Ele consegue funcionar e fazer o papel dele realmente ou não? Tem que ser coisas distintas. Bloqueador, hidratante.
Não, eles funcionam bem, mas se a pessoa não tiver um quadro muito intenso, né? Por exemplo, uma pele normal, até mista... Até consegue usar. Agora, se for aquela pele muito seca, aí realmente o ideal seria passar o hidratante, depois até o filtro solar foi hidratante também, né?
Doutora Daniela, uma dúvida também que as pessoas têm muito grande, porque, por exemplo, eu já ouvi também esse termo, as pessoas falam assim, ah não, quando é gel pode qualquer pessoa usar, não interessa se é a pele oleosa, seca, se é mista, gel pode usar. Agora, se for outro tipo, tem que procurar indicação. Isso é mito ou é verdade?
O gel para a pele, por exemplo, da pele mais seca, ele vai ressecar ainda mais, né? Ele pode até provocar uma certa descamação na pele. Então, a pele, se você tem a pele oleosa, ela pode até usar o gel sem ter grandes orientações. Mas a pessoa de pele seca, não. Então, ela vai piorar o quadro da pele dela.
E tem algumas dicas comuns que eu digo assim, porque a de água difere, óbvio, né? Piscina, de cachoeira, de praia, a gente sabe que são águas diferentes, mas é água, tudo molha, e a proteção da pele é o que a gente busca. A mesma forma, as mesmas coisas que a gente faz quando vai para a praia, em relação ao bloqueador, à hidratação, elas têm que ser constantes para esses mesmos tipos de lazer ou não? Tem que diferenciar de alguma forma?
No caso de você ficar numa praia, em geral você transpira mais, né? Porque você tem uma exposição solar mais intensa, tem a reflexão do sol na areia. Então você tem que ter um pouco mais cuidado de, por exemplo, numa cachoeira, né? Numa cachoeira você fica obviamente num ambiente mais fechado, não tem tanta exposição solar, tem um pouco, mas não tem tanto como uma praia. Mas tem que ter aqueles cuidados de proteção, de passar o filtro solar em casa. Tem a roupa, reaplicar quando chegar no local e reaplicar de 3 em 3 horas de acordo com a transpiração. Mas na praia tem essa questão de você transpirar muito mais e a reflexão do sol na areia. Então é interessante você utilizar também barracas de algodão, porque elas filtram mais a radiação ultravioleta do que a barraca de nylon.
Sim, realmente, a gente sente até mais calor também na de nylon, na outra a gente fica mais fresquinho embaixo, realmente tem uma diferença. Agora, doutora, a gente fica muito na dúvida, porque, por exemplo, muitas pessoas que se expõem, né, ao sol, que gostam daquele bronzeado, eu digo isso porque quando era adolescente eu fiz uma barbeiragem uma vez, eu cheguei a comentar, eu acho, com a senhora da outra vez, porque eu fiz uma aposta para ver quem queimava mais. E aí depois eu não pegava sol, estava parecendo o fantasma do Pluft. E o que aconteceu? Eu fiquei em Cabo Frio assim, de manhã, de 6 da manhã até a tarde jogando vôlei. Fiquei. Quando acabou, estava queimadinha mesmo, mas não podia ninguém encostar. No dia seguinte eu estava inchada. Aí o médico, tomei uma bronca do médico. Foi a única vez na minha vida que eu fiz uma barbeiragem dessa, ganhei a aposta, mas craquelei toda no dia seguinte. Fiquei triste, né? Fui para o hospital e tudo.
Essa pele perdeu, né?
Não, porque ela rachou toda depois foi tratamento mesmo para poder não ficar que nem um dálmata, né? Porque a gente fica craquelando, vai saindo o queimadinho, né? Que a gente consegue. Né? Foi só um momento de glória no bronzeamento, mas também... E, no caso, essas pessoas que descascam, costumam descascar, o que ocasiona isso? Não quer dizer, além da barbeiragem que eu comentei, é certo a pessoa tirar? Tem gente que a gente olha, a pessoa fica tirando, né? Aquele craqueladinho do queimado de sol.
Ah, quando ela tá descamando, né?
Aí vai puxando, né? Eu sei disso, eu machuquei o amigo.
Não, o ideal é não puxar, porque, na verdade, assim, aquela pele, ela vai sair na hora que ela estiver pronta para sair, né? Ela já vai protegendo um pouquinho mais essa pele. Agora, quando a pessoa realmente exagerou um pouco mais no sol e tá até descascando, o ideal é passar muito hidratante. Tem alguns hidratantes pós-sol que tem um efeito calmante, tem camomila, tem óleos essenciais para poder acalmar um pouquinho a pele. Mas de qualquer forma, se você estiver num lugar que não tem um hidratante pós-sol, pode ser usado um hidratante comum mesmo, que é importante você hidratar várias vezes ao dia essa pele e tomar muito líquido também, ou seja, hidratar de dentro para fora também.
Isso aí, mas normalmente quando faz algum esporte a gente tem um hábito mesmo de beber água. Agora, no caso, o cuidado que a gente tem com a pele jovem, com a pele madura, é a mesma e difere nos produtos ou não? Pode ser a mesma, por exemplo, a pessoa que vem fazendo manutenção da pele direitinho e aquele que não faz?
A pele madura, em geral, é mais seca, né? Ela é mais seca até mesmo com as doenças dos hormônios, então ela sempre fica um pouco mais seca. Tem até o quadro de acne da mulher adulta, que é uma acne que acontece mais no queixo, no arco da mandíbula, mas, na maneira geral, a pele é mais seca. Então, ela precisa realmente de um cuidado um pouco mais diferente. E a pele mais jovem, 20, 30 anos, em geral, ela é um pouco mais oleosa. Aqui no Brasil, né? Isso cai também do nosso tempo, que é o tempo todo é quente e úmido. Então, propicia aumento da secreção sebácea e pode evoluir com acne. Aí, com alguns produtos específicos, sabonetes específicos, muitas vezes, você utilizar o creme da sua mãe, por exemplo, você pode ter um quadro de oleosidade excessiva, até mesmo de acne.
E até mesmo porque a gente, essas coisas, não só acne, mas pode aparecer brotoeja, usando o produto dos outros também, micoses, a pessoa, tudo isso pode passar através do creme, não é? Se utilizado.
A contaminação acontece mais assim, da tônica de herpes, né? Contaminação até mesmo por causa do quadro alérgico, por causa de maquiagem, por causa de maquiagem muito antiga também, pode estar com fungo, tem que ver para as variedades, está guardada num lugar, um ambiente adequado, porque em geral a gente guarda no banheiro, que fica quente e úmido, e quente e úmido é ótimo para o fungo, né? Então tem que prestar muita atenção nessas questões. O ideal é não emprestar, né? Não utilizar cada uma a sua.
E a quantidade de usar bloqueador? Porque tem gente que é muito econômica, né? A gente né? Aí fala assim, ai não, eu vou pegar, vai render muito, porque a gente sabe que tá caro, mas a pele não tem jeito da gente ser econômica. E muitas pessoas às vezes falam assim, não, Mônica, não é isso tudo, né? Que é aquela colherzinha de chá quando você vai passando nos braços.
Não, é isso tudo sim. Então, é a única coisa assim, que eu falo com uma coisa que é o seguinte, se tiver que economizar, tiver que gastar com o produto, e só tiver dinheiro para comprar um, então compra o filtro solar. O filtro solar é o mais importante, que não adianta nada você comprar um ou outro creme para rejuvenescimento, com efeito para radicais livres e tudo mais, com alta tecnologia, e economizar no seu solar, que é o principal, que é o que vai evitar o seu envelhecimento, e fazer com que aquele creme realmente tenha algum tipo de ação. Se você tiver que segurar a mão em algum lugar, não é no seu solar. O seu solar tem que ser realmente utilizado em grande quantidade. É uma colher de chá. Essa colher de chá é para cada área do corpo, que seria uma colher de chá para rosto e pescoço, uma para cada braço, uma para o tórax, uma para as costas e duas para cada perna. E você reaplicar de 3 em 3 horas, quando você for expor o sol mais intensamente com praia, piscina. Essa quantidade foi desenvolvida no laboratório para que aquele SPF, aquele fator de proteção, seja aquele descrito na embalagem. Então, ele só vai ser um SPF 60, por exemplo, se ele for aplicado nessa quantidade. Se não for essa quantidade, o seu 60 vai gerar 40, vai gerar 30, vai gerar outro fator de proteção. Por isso que é importante realmente a quantidade.
Viu, gente? Eu não sou gastadeira. É assim mesmo que tem que ser. E procurar um dermatologista, eu acho, para fazer a melhor orientação possível em relação à pele que a pessoa tem, na idade adequada, tudo certinho, para ter qualidade de vida, porque, afinal, a pele é o maior órgão que a gente tem, né, doutora?
Eu acho interessante procurar o dermatologista pelo menos duas vezes ao ano. Antes do verão, porque você muda os produtos, se você está utilizando algum ácido, você vai suspender, você vai usar os produtos mais específicos. Quem tem melasma, por exemplo, usar alguns produtos para tentar controlar a melasma mesmo no verão. E uma consulta antes do inverno para mudar os produtos e, de repente, colocar um produto mais um ácido, um clareador, alguma coisa que a gente possa utilizar no inverno.
Para ficar com a pele bonita. E o site é danielalemes.com.br, doutora, ainda?
É.
Então, informações lá, tem todos os links, né?
Tem sim, pode mandar e-mail também perguntando, tirando alguma dúvida.
Muito obrigada, doutora Daniela Lemes. Muito obrigada, eu espero poder contar com a senhora outras vezes aqui. Um excelente dia, um final de semana maravilhoso e um ano novo também, viu? Obrigada.
Obrigada para você também, Mônica, para todos os nossos ouvintes.
Bom dia. Gente, comecei aqui com a doutora Daniela Lemes, diretora médica da clínica Daniela Lemes Dermatologia e Laser, né? Membro da Academia Brasileira de Dermatologia. Dúvidas, www.danielalemes.com.br.